vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Vida e Saúde pela sua Rádio Novo Tempo. Sextou, povo. Pois é, sexta-feira é o Dia Mundial da Preparação. Que você esteja bem neste dia. Aí você vai falar assim, Daniel, eu tô bem, mas bem cansado, né? Esperando o final de semana para descansar. Também é válido, mas acima de tudo que você tenha o coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz por você. Normalmente a gente pega atrás o peso da semana, dizendo, ah, a semana foi difícil, tanta coisa ruim aconteceu, mas a gente esquece de ver aquilo que está acontecendo agora, como por exemplo o dom da vida que Deus te deu, que você desfruta dele agora. Por isso, olhe para as coisas que Deus fez e faz por você. Então agradeça a Deus, dê glórias ao nome dele e assim você vai viver muito melhor. E a gente quer que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Por isso a gente tem o programa Vida e Saúde. Você é o nosso convidado, nossa convidada. Muito prazer, eu sou Daniel Mendes. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial. Você pode participar com a gente. Já tem o nosso WhatsApp aí? Anote. 12981 ó. 12981510081. Não vou passar meu telefone por aqui não, né, Axel? É melhor, né? E nem o da Rádio Novo Tempo vale. Mas, ó, o telefone para você participar hoje é o 12981510081. Estamos no YouTube também, ó. Coraçãozinho e tudo mais. Olha aí. Mostra a plaquinha ali, Axel, para o pessoal ver a plaquinha que ela mostra para mim aqui, ó. Ali, gente. Ela fala assim, ó. Fala do YouTube. Ela coloca um coraçãozinho ainda. Então, ó, faz assim. Entra lá no YouTube para você, além de ouvir, assistir também pelo novotempo.com, aliás, youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio para você também assistir por lá, tá bom? A gente espera você por ali, hein? E você coloca o seu coraçãozinho, por quê? Dessa forma você vai ajudar que o aplicativo dispare mais o YouTube, né? Ele acaba impulsionando, é o nome aqui, eu tô ficando velho, tô esquecendo esses termos, viu? Impulsione mais a nossa live para que mais pessoas possam assistir ao nosso programa aqui também. E o tema de hoje? Bom, o tema de hoje, deixa eu perguntar aqui, você já parou para pensar de onde surgem as descobertas que salvam vidas? Pois é, um novo remédio, uma vacina, uma cirurgia mais segura, nada disso aparece por acaso. Toda grande solução começa com uma pergunta simples, mas poderosa. E se pudesse ser melhor? Bom, hoje vamos entender como nascem as pesquisas e por que elas são tão importantes para o nosso dia a dia, hein? E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, né? Qual pergunta sobre saúde você gostaria que a ciência respondesse? Sabe aquela coisa que a gente fica na cabeça, né? Pode ser algo que você vive, alguém da sua família viveu, ou que você sempre teve dúvida. Enfim, responda aqui pra gente no WhatsApp, no 12981510081. Ou então, pode responder também no nosso youtube.com/novotemporadio. Comenta lá qual pergunta sobre saúde você mais gostaria, ou você gostaria que a ciência respondesse. Participe com a gente, porque hoje tenho aqui, obviamente, o meu querido Raul, que está comigo aqui mais uma vez. Tenho o privilégio de estar com você, né, Raul? E o Raul, que é cantor, para quem não sabe, tem um vídeo do Raul aqui cantando uma música que temos na programação aqui, um dueto com os famosos e tudo mais. Raul Souza, seja bem-vindo, cantor também.
Beleza, Daniel. Eu que tô com você, cara. Se eu tô com você, eu tô feliz.
Mas essa informação você não contava que eu daria hoje, né? Que você também é cantor, né?
Não. Eu participei aí do... Como é que chama o programa que vem depois do Vida
Clube
Saúde?
Da Música.
Clube da Música. Eu já participei do Clube da Música falando das minhas músicas preferidas e tal, né? Relembrando essa época aí que eu cantava mais ativamente, né?
Uhum.
Hoje eu canto aqui com a família, uma vez aqui, outra ali, na igreja, assim, mas nada, nada muito profissional, não.
Mas Raul cantou no Tom de Vida, tem música gravada, tem solo, tem música que você ouve aqui e não sabe que é o Raul que tá cantando, mas ele tá cantando, solando essa música, inclusive, aí, né, Raul? Mas além de cantar, Raul também encanta você, ajudando você a ter mais qualidade de vida, né, Raul?
Perfeito, Daniel. Há 11 anos agora, né? 11 anos que eu tenho ajudado pessoas a terem uma saúde melhor, recuperar energia, recuperar confiança e emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, Daniel. Para você
Maravilha.
que está ouvindo aí, que quer resultados, né, como esse, quer melhorar sua saúde, quer um acompanhamento de 1 ano que a gente fica ali com a pessoa. É, dependendo do pacote, tem vários profissionais envolvidos, né? Mas pelo menos eu e a Sara estamos em todas as opções ali. Então, se você quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Tem um botão lá para agendar a sessão, você vai escolher o dia e o horário. Essa sessão você não vai pagar nada. E vamos conversar, vamos entender seus desafios, suas dificuldades. E aí lá na sessão a gente vai te apresentar então o nosso trabalho. Aí você decide se você quer o nosso acompanhamento ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Maravilha, maravilha. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença dele mais uma vez ao programa. Já é conhecido aqui de todos nós, o doutor Andrei Queiroz, que é mastologista. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Primeira vez que estou aqui com o senhor, né? Eu.
Bom dia Raul, bom dia Dani. Aqui a gente, primeira vez, né, no momento aqui nós dois, mas estamos aqui para a gente responder essas perguntas dos nossos ouvintes e também as perguntas que a ciência sempre busca, né? Como você me colocou muito bem, perguntas. Então a gente está sempre com as pesquisas clínicas, nós queremos responder as perguntas que são geradas, né? E são sempre perguntas novas. A gente responde uma, surge outra. Responde uma, surge outra. Então, vamos dissecar um pouco esse tema hoje.
Maravilha, maravilha. Muito bem. E a gente segue então aqui com o programa, pedindo a sua participação, aliás, convidando você para participar com a gente. A pergunta que você pode responder é: qual pergunta sobre saúde você gostaria que a ciência respondesse? Participe pelo 12981510081 e também estamos no youtube.com/novotempo. Rádio. Enquanto você vai participando aí, vamos de música e na sequência a gente volta mais com esse tema aqui na sua Novo Tempo.
Vida e saúde.
Se você quiser demais andar na lua ou ganhar na loteria ou ter um prêmio Nobel. Se o seu sonho é viver na euforia de, quem sabe, um belo dia ir mais alto do que o céu. Pode ser que demore a vida inteira e essa vida é passageira. Vale a pena se lembrar pra chegar onde você sempre quis, onde você sempre diz que a felicidade está. Não sei se vale a pena esperar. Pra ser feliz, amigo, sonha grande é um perigo e pouco realizar. Viver vai ser mais pleno se também sonhar pequeno e no pouco se alegrar. Essa vida passa igual pra todo mundo, e em menos de um segundo tudo pode se perder. Aprender a ser feliz de qualquer jeito é o caminho mais direito pra não se arrepender. Se Jesus é o meu melhor amigo, já não corro mais perigo de por nada ser. Fico em paz, pois o céu é o meu alvo. E por Cristo eu já fui salvo. E todo o resto é só detalhe. Enquanto ele não vem, te digo: pra ser feliz, amigo, sonha.
da sua Rádio Novo Tempo, Paula Schneider, e a bela canção que você conferiu aqui, né? Música bonita, Sonhar Pequeno. Agora, hora certa, 11 horas 12 minutos, e é o nosso Vida e Saúde que está no ar, trazendo esse tema tão importante e especial para você que ligou o seu radinho agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Corre também para o YouTube, tá? Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. E hoje estamos falando sobre pesquisa. Como nascem as pesquisas? Raul, esse tema eu tenho muita curiosidade também. Sempre tive. Você também teve, Raul?
Sim, verdade. Tem tudo a ver aqui com o que a gente fala todos os dias, né? E vai ser muito legal saber como que isso é feito.
Maravilha. E você pode já participar com a gente, pode comentar também no youtube.com/novotempo-radio. Já tem aqui alguns comentários, por exemplo, a Amanda. A Amanda mandou aqui, ó: bom dia. Eu queria saber por que algumas pessoas pegam doenças mais fáceis que outras. Será que a ciência ainda vai explicar isso direitinho? Olha aí, doutor, a pergunta que já chega aqui da Amanda, chegando por aqui. E o Cristiano já falou: minha pergunta é, por que a gente sente tanta dor em algumas doenças e em outras quase nada? O que causa isso exatamente? Olha aí, ó, será que a ciência explica isso, Raul?
Boas perguntas aí. Tem o Rodrigo também perguntando: será que um dia a ciência vai conseguir curar todos os tipos de câncer? Essa é a pergunta que eu mais queria ver respondida. Uhum. E a Aline fala que gostaria de entender melhor por que a ansiedade e a depressão estão tão comuns hoje em dia. O que está acontecendo com nossa saúde mental? Olha só, várias perguntas chegando então, Daniel.
E aí, faz mais perguntas, Axel? Já vou deixando o doutor respondendo mais. Ah, essa aqui, né? Essa aqui, doutor. Bom dia, gostaria de saber sobre enxaqueca, pois tenho muitas crises. É a Ellen de Parintins, Amazonas. Tem muita gente que sofre, né, de dor de cabeça, muita gente mesmo. Bom, estamos recebendo aqui o nosso doutor Andrei Queiroz, ele que é mastologista, mas é especialista nessa área de pesquisa. É um assunto que ele gosta bastante, estuda muito e vai poder trazer para a gente. E a primeira pergunta já chega aqui, doutor: o que que é uma pesquisa? Conta pra gente.
Muito bem, muito bem. Então, o que é uma pesquisa, né? A pesquisa, principalmente quando a gente vai falar sobre pesquisa clínica, é geralmente um processo onde a gente vai coletar dados, né? E fazer aí, ao coletar esses dados, referente a um tema. Você vai ver que é uma resposta bem ampla. A gente tem muitos momentos aí onde a gente vai especificar um pouco mais, mas basicamente a pesquisa clínica vai ser um processo onde a gente vai coletar dados referentes especificamente a algum tema, né? Então pode ser um tema como, por exemplo, temos gente querendo saber sobre câncer, gente querendo saber sobre enxaqueca. Então você pega um tema desse e você vai debruçar sobre esse tema e você vai coletar dados e depois vai tentar fazer aí a correlação sobre esses dados. Você vai tentar correlacionar eles e tentar chegar a alguma conclusão, se alguma coisa é mais comum do que outra, ou se uma coisa está causando outra, né? Então a pesquisa clínica, ela teria essa finalidade, de uma maneira mais ampla, vamos dizer assim. Que é exatamente o que a gente está conversando, é tentar responder uma pergunta.
Muito bem.
Bom. Doutor, e quantos tipos de pesquisas existem?
Olha, muitas. A gente tem, geralmente a gente pode dividir sobre criar grupos, né? Então, assim, a gente pode falar sobre pesquisas retrospectivas e pesquisas prospectivas. Na retrospectiva é uma pesquisa que eu avalio coisas que já aconteceram. Então, se eu chegar hoje e falar assim, vamos ver como anda a saúde da população agora. Essa é uma pesquisa retrospectiva, porque eu vi os dados de antes até agora. Ou eu faço uma proposta de vamos ver o estudo daqui para frente, né? Então, a partir de hoje eu vou começar a coletar dados de novos pacientes que derem entrada num hospital com uma certa doença. Vamos usar enxaqueca de novo. Então, esse seria um estudo prospectivo. Isso, então, seria uma relação no tempo. A gente pode fazer dados também em relação à intervenção. Eu posso ter um estudo onde eu faço apenas a observação, eu não interfiro, eu só coleto esses dados e faço a pesquisa. Ou pode ser uma pesquisa onde eu vou propor uma intervenção. Então, o que seria aí os que a gente conversa sobre novo medicamento. Eu vou dar um medicamento para uma pessoa e não vou dar esse medicamento para o outro e vamos ver como que eles vão correlacionar, né? Uhum. Existem estudos onde a gente acompanha populações enormes por muito tempo, estudos de corte. Então, se fez o corte, por exemplo, na época do Zika vírus, acompanhar as que tiveram microcefalia, vamos ver como que essas pessoas vão evoluir, né? Então, a gente tem muitos tipos de estudo, cada um para um tipo específico de caso, né? Então, quando é doença rara, a gente faz mais relatos de caso. Então, apenas relato um caso de uma doença rara que eu vi. Uhum. Quando eu tenho uma doença mais comum, aí eu já faço um compilado maior de pacientes para tentar chegar a alguma conclusão. Então, assim, tudo isso entra como uma pesquisa clínica, né?
Uhum, maravilha. Agora, doutor, dentre as pesquisas aí mencionadas, qual que o senhor considera mais importante? Dá para considerar aquela que é mais importante?
Olha, existe uma conduta que a gente fala que são... Existe uma pesquisa que são aquelas que geram mudança na conduta, que são as pesquisas, os ensaios clínicos randomizados, que muita gente acaba usando o termo pesquisa clínica, uhum. mas seriam os ensaios clínicos randomizados. Eles são prospectivos de intervenção. Então, esse estudo é aquele que, eu vou dizer... Este medicamento é melhor do que o outro medicamento. Então, esta quimioterapia que foi desenvolvida para este tipo específico de câncer funciona melhor do que a quimioterapia antiga que a gente estava utilizando. Uhum. Nessa pesquisa, o que é que eu faço? Eu vou pegar os pacientes, eu vou acompanhar prospectivamente, então eu vou receber esses pacientes, eu vou sortear eles para entre um estudo, ele é randomizado, então ele é sorteado, ou seja, eu faço uma aleatorização, então sorteio para esse vai fazer a quimioterapia nova, esse vai fazer a antiga, e aí a gente acompanha ao longo do tempo. Esses são os mais importantes, são esses os que são muito, são fundamentais para que um medicamento, por exemplo, seja liberado na Anvisa, para a gente poder ter a aprovação dessa medicação para ser comercializada, né? Ou para a gente mudar até a conduta. Se até um tempo atrás a gente usava um tipo de remédio para pressão alta, se a gente mudou, por exemplo, se antes era o captopril para todo mundo, agora é a losartana, uhum. né? Por se a gente houve uma mudança de medicamento, geralmente é baseado em estudos clínicos randomizados. Esses são os mais importantes para a gente mudar a conduta, né? Então, esses são importantes.
Muito bom, beleza, doutor. E, doutor, para toda pesquisa clínica, né, existe um comitê de ética. Como que funciona isso na prática, doutor?
Bem, perfeito. Comitê de ética. O comitê de ética, ele tem uma função de que as pesquisas elas sejam éticas. Nós já tivemos no passado situações muito delicadas. O mais famoso, época da Segunda Guerra Mundial, campos de concentração. Aquelas pessoas que estavam lá aprisionadas em campos de concentração foram utilizadas como cobaias para as pesquisas mais estranhas, né? Pesquisas de tipo, quanto será que uma pessoa consegue aguentar de tempo de jejum sem comer? Tipo, você força uma coisa dessa em cima, uhum. né? Pessoas que não foram tratadas no passado, mesmo existindo tratamento, um caso muito famoso, sífilis. Pessoas não trataram os pacientes com sífilis, mesmo existindo tratamento, só para ver qual que era o curso natural da doença. Quanto tempo depois daria uma complicação assim? Quanto tempo depois daria uma complicação assada? Então, esse tipo de conduta a gente vai considerar que ela é desumana, né?
Sim, sim.
Então, a nossa intenção é com o comitê de ética, fazer com que as pesquisas elas respeitem a individualidade. Então, no nosso país, toda pesquisa clínica ela tem que passar por comitês de ética. Nós temos comitês de éticas locais e comitê de ética central, que é o CONITEC, né? Que é, CONITEC não, desculpa, é a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Elas estão sob o guarda-chuva do Ministério da Saúde. Uhum. E ali você vai cadastrar a sua pesquisa, né? E aí, ao fazer a pesquisa, você vai fazer todo um projeto, onde você vai dizer o que você vai fazer, como que você vai fazer, como que você vai tratar esses dados, como que você vai tratar esses pacientes. E a partir disso, pessoas especializadas nisso, em comitê de ética, eu já participei de comitê de ética em São Paulo. Uhum. A gente, no caso, eu, quando era do comitê de ética, recebia essa pesquisa, esse projeto, analisava, via se feria algum princípio ético, uhum. e aí, se não ferisse o princípio ético, legal, tá liberado para fazer a pesquisa. Agora, se tivesse alguma coisa que não, a gente considerasse não ética, a gente devolvia para o pesquisador e falou, você tem que melhorar essa situação aqui em respeito ao indivíduo, em respeito aos tratamentos. Pesquisas de medicação novo, remédios novos que não, né, coisas experimentais muito, vamos dizer assim, mais delicados, não é só o comitê de ética local, mas tem que ter o Comitê de Ética Nacional também tem que ter aprovação. Então, situações mais delicadas são levadas também para esse Comitê de Ética Nacional.
Maravilha.
Doutor,
sim.
Opa, Daniel, ainda dentro dessa questão, eu já vi muita pesquisa, quando você vai a fundo pesquisar, por exemplo, falando bem do álcool ou do vinho. Aí você vai ver quem fez a pesquisa foi a própria indústria do vinho. Ou falando bem de determinado alimento, ou do café, por exemplo. Aí você vai ver quem financiou a pesquisa foi a indústria do café. Dentro dessa ética, né, como que isso funciona para que isso também, né, não aconteça? Existe algo assim, não?
Olha, teoricamente, não teria o problema do patrocínio, tá? A gente não bota num comitê de ética uma proibição do patrocínio. Então, cabe aí, na verdade, a quem interpreta os dados, porque a gente imagina o quê? Que o patrocinador da pesquisa, ele, ao desenhar um estudo que me parece ético, eu vou liberar ele para pesquisa. É claro que aí cabe, no cuidado da ética, você pensar, temos uma pesquisa que parece que ela foi desenvolvida para dizer que o álcool tá bom. Eu analiso e falo, peraí, ele tá querendo fazer umas comparações assim que não são muito justas. Aí tudo bem, mas aí é porque a pesquisa ela estaria antiética, né? Então a gente teria essa análise, mas não existe uma proibição de que uma indústria do tabaco faça uma pesquisa em câncer de pulmão. Ela pode patrocinar, né? Agora, caberia aí a gente avaliar se a pesquisa parece vai ser ética ou não. A questão é que, principalmente, o maior patrocinador de pesquisas para novos medicamentos é a própria indústria farmacêutica. Então, se a própria indústria ela está fazendo patrocínio para o próprio medicamento que ela está pesquisando, né? Então, a gente pode ver que existe uma questão aí que pode ser uma linha tênue. A gente precisa, na verdade, quando ver os dados, aí tem que fazer o que você faz, Raul. Você olha e fala, peraí, quem que está dizendo que esse alimento ultraprocessado ele é bom? É a própria indústria que está sendo ultraprocessada? Eu vejo aí uma situação, um conflito de interesse. Quem interpreta, quando você lê, você tem que ir atrás desses dados. Eu acho que isso é mais importante. Mas, eticamente, se o patrocinador desenvolveu uma pesquisa ética, dependente de quem for, se seja um político, seja uma empresa, teoricamente ela pode.
Aproveitando esse gancho, doutor, e com relação até isso que o Raul falou, por exemplo, muito se aproveita do resultado da pesquisa para colocar interpretação, principalmente a indústria, né? O comércio de uma forma geral, por conta do capitalismo a gente sabe que existe isso, né? Então, esse comitê de ética, ele atua também no uso, né, da interpretação dessas pesquisas, por exemplo, porque a pesquisa foi feita com uma finalidade, mas algum do comércio, seja do tabaco, seja do álcool, seja de qualquer outro, pode pegar dados específicos para poder aproveitar, obviamente puxando ali para o seu interesse. Esse comitê ele também atua nessas interpretações ou não?
Não, o comitê de ética ele tem a função de proteger principalmente o participante da pesquisa, certo? Então ele quer que o participante seja feito, protegido de condutas, como eu falei. Antes, é proteger o paciente que está sendo o fruto da pesquisa, quem está sendo pesquisado. Então, se ele foi pesquisado adequadamente, se foi respeitado a sua autonomia, o seu direito de sair da pesquisa na hora que ele quiser, esclarecimento, todas essas coisas, isso foi respeitado, o comitê de ética, ele faz isso até, ela é ética em pesquisa. Agora, como vai ser divulgado esses resultados, o que vai ser feito com isso depois, o que é que você vai fazer de propaganda depois, aí não é a ética da pesquisa, é a ética de quem está divulgando, né? Mas aí a gente comitê de ética não teria esse problema. A gente não recebe depois, assim, esse estudo vai publicar esse dado. Eu quero ler para saber se você pode publicar isso ou não. Não, esse tipo de censura a gente não vai ter, né? Então,
Muito bem, nós estamos aqui no programa Vida e Saúde, hoje falando como nascem as pesquisas. Estamos perguntando a você o seguinte: qual pergunta sobre saúde você gostaria que a ciência respondesse? Estamos recebendo aqui o Dr. Andrei Queiroz, mastologista especialista neste assunto, trazendo para a gente esse assunto aqui também. Estou com o Raul e esperando a sua participação também aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 12981510081. Também estamos ao vivo no youtube.com/NovoTempoRádio para você fazer a sua pergunta. A gente vai um rápido intervalo, só para o doutor tomar aquela água aqui, Raul, rapidinho, e a gente está de volta já já com você aqui na sua Novo Tempo. Mantenha a sintonia com a gente. Vida e Saúde. Vida e Saúde está no ar aqui na sua rádio Novo Tempo. Já estamos de volta, aliás. Você que ligou seu radinho agora, já está aí com a sua marmitinha aberta. Ah, maravilha, então. Então aumenta o rádio aí, um temperinho a mais aí no seu almoço. Ou para você que já está pensando no almoço, né? A barriguinha já está roncando, daqui a pouquinho sai meio-dia. Calma, está chegando. Mas ó, fica ligado com a gente aqui, porque você vai ter mais qualidade de vida com informações tão relevantes para você aqui, tá bom? Mas agora eu quero dar um presente para você. A gente vive num mundo tão conturbado, onde muitas verdades são apresentadas e muito suspense e medo é colocado para mim e para você diante das notícias, diante de teorias. Mas a Bíblia é clara e sempre foi em dizer que essas coisas aconteceriam. E quando se fala ainda de Apocalipse, muita gente tem medo, né? Medo, receio, e acha que o Apocalipse, até como filmes são feitos aí, com o nome Apocalipse, o Apocalipse chegou para poder amedrontar você. Mas a verdade é que o Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de esperança. E para esclarecer tudo isso para você, a Novo Tempo preparou uma revista com muito carinho, escrita pelo pastor e doutor Felipe Amorim, sobre os eventos finais. Você vai ficar bem informado e vai poder aprofundar o seu estudo na palavra de Deus e vai ter mais esperança, porque é isso que o Apocalipse apresenta para mim e para você. Peça a sua agora, tá? A AXA me autorizou aqui, ó. Eu tenho 100 revistas agora para te dar. 100. 100 revistas, AXA? Eram 100, né? Já não tem mais 100. Então, ó, 100 revistas para te dar agora. Faz o seguinte, ó, pega o celular aí, ó, rapidinho. É, abençoado, até esse celular que tá aí do seu ladinho aí, ó, tá com ele na mão, assim como a AXA tá com dela aqui, ó, só que ela tá lendo aqui os seus recados. Então, ó, manda pra gente aqui agora, assim, ó, eu quero. Manda eu quero pro 12981510081. 12981510081, e a gente vai mandar de graça para você. É de graça. Patrocinada pelos Anjos da Esperança para você. Então você vai receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. É só pedir, tá? Além disso, tem mais 8 videoaulas para você acompanhar, que na revista você vai ter o acesso para você poder ter aí o pastor Felipe Amorim na sua casa conversando com você e levando informação da palavra de Deus. Peça agora, hein? Eram 100, já são 70. Então, ó, vai agora. 12981510081. 12981510081. Nosso tema de hoje: como nascem as pesquisas? Raul e eu estamos recebendo aqui o Dr. Andrei Queiroz, mastologista, especialista. Esse entende muito de pesquisa, gosta do assunto, está estudando sempre, pesquisando sempre, analisando sempre e trazendo, né, Raul, dicas importantes para a gente aqui, esclarecendo muita coisa sobre este tema. E eu sei que você tem comentários aí, né, Raul? É isso mesmo? Conta para a gente.
Ah, tem sim, o Daniel. Tem bastante gente aqui, a Célia Queiroz de Florianópolis, dando bom dia. A Altiza Vida, falando aqui do filho dela, que é autista, tá dando, falando muito bom o tema de hoje, parabéns. A Luzia, falando bom dia, amados e amadas de Deus. E, enfim, aqui a Isaías também falando: ah, doutor, por que as crianças são diagnosticadas com autismo e déficit de atenção quando pequenas? Como saber se elas são autistas? Não sei se a gente consegue responder isso hoje, mas bastante gente perguntando e participando, Daniel.
É verdade. Olha, são tantas perguntas que misturam até, porque esse tema traz isso mesmo, né? Traz aí várias perguntas, porque são aquelas perguntas, né? A gente perguntou para você qual pergunta sobre saúde você gostaria que a ciência respondesse. Talvez é essa pergunta que você gostaria que a ciência respondesse. E hoje o doutor não consegue te responder isso, por quê? Ele trabalha justamente com essas pesquisas, e eu sei que isso aqui vai dar, Raul, muita ideia para ele levar isso mesmo para as pesquisas, para aumentarem as pesquisas que ele já faz bastante, né? Aqui, ó, nós temos aqui, inclusive, ó, o Clóvis diz assim, ó, minha dúvida é sobre alimentação, o que realmente faz bem de verdade? Porque cada hora aparece uma informação diferente, ou seja, aí doutor, basicamente o quê? Que a pesquisa, cada hora aparece uma pesquisa, né?
Exatamente.
Aprofundada.
A gente tem, o que acontece é que a ciência, ela tá mudando o tempo todo, a gente tem informação nova, então, é como a gente fala assim, estamos... Cada vez a gente bota um tijolinho na parede que a gente está construindo, né? Uhum. Então, uma informação nova pode me trazer uma mudança do conhecimento anterior. Então, às vezes, um medicamento ele era bom. Ovo, até alguns anos atrás, não, ele é um caos, ele é problemático, ele tem muito colesterol, sei lá. Daqui a pouco já mudou. Não, peraí, a proteína ela é muito importante, então o ovo virou uma coisa sensacional. Aí uma hora você diz, você tem uma pesquisa que fala, ah, a carne ela é excelente. Aí depois vai ter outra pesquisa que fala, não, peraí, mas tem os problemas dela. Então, toda pesquisa, isso, a questão de alimentos, é porque você muda também o que você está querendo pesquisar. Né? Então, você quer pesquisar como eu falei, a gente vai debruçar sobre um tema quando a gente faz uma pesquisa. Então, quando você tem um alimento, você, peraí, qual é o meu tema? Eu quero saber se esse alimento ele vai aumentar a chance de um câncer. Beleza? Você vai pesquisar isso. Então, você vai dizer, tal alimento aumenta a chance de câncer. Ah, então ele é ruim. Mas, por outro lado, eu vou dizer, peraí, mas esse alimento, apesar dele aumentar o câncer, ele aumenta, sei lá, o ferro. Ah, então para anemia esse medicamento ele é bom. Então você vai ter o mesmo alimento. Nada é assim 100% bom, 100% ruim.
Uhum.
Né? Então se você está pesquisando uma coisa específica que ele é bom, ele vai dizer que ele é bom. Mas depois você pesquisa qual é o ponto fraco dele, vai dizer que ele é ruim. Então em termos de alimentos, eu acho que é uma pesquisa bastante... É uma coisa bem ampla mesmo, né? Como a gente vai encontrar aí resultados diversos.
Muito bem esclarecido, né, Raul?
Sim, isso aí, muito bom, doutor. E dentro da pesquisa clínica, doutor, existe o estudo clínico, né? Explica pra gente o que é o estudo clínico e quantos existem.
Bem, os estudos clínicos, eles são geralmente o que a gente vai chamar, como eu falei antes, dos ensaios clínicos randomizados, tá? Então, a gente trabalha com eles... É uma pesquisa onde a gente vai trabalhar geralmente prospectivamente, ou seja, é para frente, né? Daqui para frente eu faço desenho minha pesquisa, a partir dali eu vou começar a coletar os meus pacientes e aí eu vou propor a intervenção em cima dele, né? Então, pode ser uma cirurgia, pode ser uma técnica cirúrgica diferente. A minha área, que é câncer de mama, né? A gente vê tanto como quimioterapia como cirurgia também, como antigamente... Todo paciente com câncer de mama tinha que tirar a mama toda. Hoje a gente faz cirurgia conservadora, hoje a gente deixa a mama, hoje a gente faz a mama e faz inclusive a reconstrução. Tipo, antigamente se falava, não, é meio perigoso, não é? Então eu vou propor ali, talvez na minha pesquisa, no meu ensaio clínico, uma técnica e eu vou dizer, um grupo vai continuar fazendo o que já se fazia antes, outro grupo eu vou fazer essa minha técnica nova. Eu vou confrontar os dados. Então, geralmente, como a gente fala sobre pesquisa clínica, muitas vezes acaba extrapolando, digamos assim, sobrepondo os dados e as pessoas já falam, participa de uma pesquisa clínica. Teoricamente, existem vários tipos de pesquisa clínica, mas é muito comum esses estudos clínicos ou os ensaios clínicos serem os ensaios clínicos randomizados.
Maravilha. E falar nisso, doutor, durante o processo de pesquisa ali, os dados são monitorados de maneira imparcial, né? Isso deve ser tratado com muita seriedade, por quê?
Bem, o que acontece é que é o seguinte, a pesquisa, ela não foi feita para responder, para dar a resposta que eu quero. A pergunta que eu faço, né, quando eu faço uma pesquisa, eu vou pesquisar para tentar encontrar uma resposta. Eu não devo pesquisar esses dados para ter a resposta que eu quero. Então, se eu vou fazer uma pesquisa que eu quero saber se um medicamento ele é melhor do que o outro, eu elaboro uma hipótese. A minha hipótese é, eu acho que este remédio X é melhor do que o remédio Y. Uhum. Então, eu vou fazer uma pesquisa para ver se a minha hipótese está certa. Eu tenho que ser imparcial, porque talvez eu esteja errado. E ela tem que ser séria, porque se eu estiver errado na minha hipótese, eu não posso forçar o resultado até que a minha hipótese seja dada certa. Se eu começo a forçar essa informação, eu vou chegar a uma conclusão de que o meu resultado, que o tal remédio é melhor do que o outro, e às vezes ele não é. Uhum. E quem vai sofrer com isso é o paciente, é a população, que vai estar usando um remédio achando que ele é o melhor, quando ele, na verdade, não é. Então, a gente tem que ser imparcial, a gente tem que aceitar se eu vou fazer uma pesquisa e eu tenho um dado que é diferente do que eu imaginava, uhum. Eu tenho que aceitar essa informação. Tipo, indústria farmacêutica testa medicamentos pra caramba. Uhum. Testa muitos remédios. Tem remédio que eles fazem o teste e falam, ok, parecia que estava dando certo, mas não deu.
Uhum.
Tem que aceitar, tem que dizer, ok, achei que esse remédio era bom, aparentemente não é, não vamos mais investir nele e vamos tentar outro medicamento. Agora, se você trata com parcialidades, não, mas ele deve ser bom para alguma coisa e você força, 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 quem vai sobrar, quem vai se dar mal depois é a população que vai tomar um remédio que, na verdade, não funciona.
Uhum.
Então, a imparcialidade ela é fundamental na pesquisa. Você tem que ir para ver se você está certo ou está errado e, se você estiver errado, você tem que aceitar. Esse é um grande problema que as pessoas, às vezes, não gostam de aceitar que estão erradas.
Certo.
Uhum. E aí, ainda depois de investir tempo e dinheiro, né, doutor? Fica, às vezes, difícil de aceitar, realmente.
Exatamente. Isso é um grande challenge. Quando a gente fala, nossa, o tal remédio ele é tão caro. Mas é que ele também tem que pagar pelo tanto de tratamento de pesquisa que foi feita e que não saiu na medicação, né? Não saiu para o mercado, né?
Doutor, quando a gente fala de estudos clínicos, né? Existem dois grandes grupos. Eles se diferenciam por quê? Principalmente por ter ou não intervenção no paciente?
Sim. A intervenção ali, a gente tem os estudos clínicos, a intervenção ela é uma coisa bastante importante na hora da gente dividir, né?
Uhum.
Porque um estudo observacional, a gente apenas está vendo o que está acontecendo, tá bom? Enquanto num estudo clínico que eu dou a intervenção, aí eu estou testando uma coisa nova. Nesse momento que eu estou fazendo uma intervenção, e principalmente se eu estou fazendo essa intervenção aleatorizada, eu estou tirando os vieses. O que é o viés, né? O viés é aquela coisa seria uma tendência de acontecer de um jeito, né? Então, uhum. Assim, a gente vai falar, por exemplo, qual é um viés da pessoa que faz exercício. Geralmente, essa pessoa que faz exercício e atividade física, ela se alimenta melhor,
uhum.
né? Então, essa pessoa que faz atividade física, exercício, ela dorme melhor.
Uhum.
Então, para eu evitar o viés, eu tento sortear os pacientes. Porque se eu selecionar um grupo para comparar, se eu for ver uma coisa retrospectiva, sem intervenção, só vendo o que está acontecendo, eu acabo não interferindo no grupo e eu posso botar um monte de viés e depois eu quero comparar. Será que quem dorme melhor, dormir melhor é o que faz a pessoa viver mais? Não sei. Às vezes é a alimentação, mas é que as coisas caminham juntas, né?
Uhum.
Então a intervenção é aquele momento em que você diz, tal pessoa vai fazer isso e tal pessoa vai fazer aquilo. Aí eu consigo isolar apenas este fato,
uhum.
e a partir daí ter uma causalidade. Eu consigo dizer, esta intervenção que eu estou fazendo mudou o grupo, então eu tenho uma causa. Isso que eu estou propondo causa aquilo.
Uhum.
Enquanto nos estudos observacionais sem intervenção, eu não consigo dizer que uma coisa causa a outra. Eu apenas digo que existe uma correlação,
uhum.
porque eu não posso excluir esses vieses.
Muito.
É complexo,
mas totalmente necessário, né, doutor?
Totalmente necessário, fundamental para a gente poder dizer isso causa aquilo ou isso está correlacionado.
Muito bem. Aí, aproveitando já esse tema, doutor, como é que se conduz uma pesquisa? Quais são ali os processos, as etapas de uma pesquisa clínica?
Bem, todas as pesquisas elas vão começar primeiro com os pesquisadores sentando juntos, uhum. olhando o que já existe na ciência, o que já foi publicado, o que já foi visto, o que já foi analisado, uhum. para você entender se aquilo que você vai pesquisar é uma coisa relevante ou se ela é irrelevante. Porque até se for uma pesquisa irrelevante, for uma coisa que já foi muito pesquisada, já foi muito bem pesquisado, repetir essa pesquisa, eu posso estar submetendo pacientes a riscos desnecessários e isso acaba se tornando antiético. Então, a primeira coisa vem desde o planejamento. Você vai avaliar o que você vai pesquisar, você vai reunir todo o seu grupo para definir, descrever esse projeto e a partir daí você vai emitir para um comitê de ética. Você vai falar, eu tenho esse projeto, tenho essa intenção de fazer essa pesquisa, que é desse jeito. Comitê de ética deu aprovação, devolveu para o pesquisador vai dizer, agora eu vou começar o meu processo de pesquisa. A partir daí, ele vai começar a coleta dos seus dados. Se for um estudo retrospectivo que você vai analisar só prontuário de pacientes, você vai pegar esses dados lá e vai sentar nos prontuários dos pacientes. Se a sua coleta de dados vai ser prospectivo, você vai convidar os pacientes a participar da sua pesquisa, você vai então começar a coletar esses dados, depois de tudo coletado, você vai então pegar esses resultados, vai fazer a análise e a partir daí chegar a suas conclusões, confrontar com os dados que já existem na literatura, uhum. para saber ali se o seu dado está semelhante ou se você está trazendo alguma coisa de diferente, uhum. e a partir daí fazer a publicação. Essa publicação desse dado, geralmente você vai mandar para uma revista científica, e a revista científica vai ter pessoas que vão analisar a sua pesquisa, e aí entra bastante o que o Raul falou antes, sobre analisar os dados e ver, será que essa pessoa está sendo tendenciosa para um lado ou para o outro? Será que esse patrocinador aí está tendo alguma influência? E aí, na hora da publicação do dado, você vai ter o que a gente fala de revisão de pares. Então, pessoas especialistas na área vão receber esses dados, vão receber essa pesquisa, vão analisar a pesquisa para dizer se é uma coisa que merece ser publicada ou não.
Maravilha.
Legal, beleza. E, doutor, quais são os profissionais que trabalham ali com a pesquisa clínica?
Bem, aí a gente tem, dependendo do tipo de pesquisa, nós temos pesquisas que são mais simples, nós temos pesquisas maiores, né? Mas a gente geralmente vai ter um profissional em estatística, que pode ser um matemático, pode ser um estatístico, um bioestatístico. Alguns engenheiros também, né? Pessoas que trabalham mais nessa área de exatas, eles ajudam bastante nessa parte, quem se dedica na área de estatística, porque ele vai avaliar esses dados, ele que vai fazer essa análise desses dados, né? Nós temos os pesquisadores em si, que geralmente são profissionais da área da saúde, então qualquer profissional da área da saúde pode estar envolvido. Se a gente está falando de um ensaio clínico randomizado, você obrigatoriamente vai ter um enfermeiro, você vai ter um médico, você vai ter, às vezes, um fisioterapeuta, um nutricionista, dependendo do tipo de pesquisa, mas profissionais de saúde. Então, nós temos profissionais de saúde, profissionais da exatas, né? E nós temos, geralmente, pessoas que são responsáveis na parte da comunicação para escrever esse projeto. Às vezes, dependendo da pesquisa, se for uma pesquisa mais simples. Às vezes, é uma pesquisa clínica, é estudante de faculdade. Eu, como estudante da faculdade, quando me formei em medicina, eu tive que fazer uma pesquisa clínica. Foi retrospectiva, uma pesquisa mais simples, mas eu fiz a minha parte, né? Então, eu contava com alguém tá fazendo estatística e tal, mas quando são pesquisas grandes, você vai ter grupos grandes, vai ter uma pessoa que vai escrever isso aí para você. Então, a pesquisa conta com um grupo bem multidisciplinar, não só apenas profissionais da área de saúde, mas a gente conta também com profissionais de outras áreas para nos ajudar também no desenvolvimento da pesquisa.
Maravilha. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta para o senhor também. Qual a diferença entre um tratamento que já existe no hospital e um estudo clínico?
Bem, o tratamento que está disponível no hospital e que está disponível na farmácia e que está disponível na clínica e tal, são estudos tratamentos já consagrados. São tratamentos que já foram pesquisados. Uhum. Eles já foram validados. E a partir daí, a gente pode utilizar. Então, o que está disponível lá, ninguém está sendo tratado como um voluntário de uma pesquisa. Uhum. Ali, você está sendo usando medicações onde pessoas já foram voluntárias, já experimentaram e já comprovaram que aquilo ali funciona.
Uhum.
Quando você vai participar de uma pesquisa como voluntário, você tem que estar ciente que você pode estar sendo só um tratamento que eventualmente pode não ser tão bom quanto o outro. Uhum. Então, geralmente são tratamentos experimentais. Quando a gente fala tratamento experimental, parece que é uma coisa meio louca, né? Mas não obrigatoriamente, né? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma mudança de uma dose de remédio, por exemplo.
Uhum.
A gente utiliza para um câncer de mama o tamoxifeno de 20 miligramas. Aí foi proposto, poxa, dá muito efeito colateral. Será que 5 miligramas, um quarto da dose seria o suficiente? Esse paciente, ele vai estar usando, então, um tratamento experimental, que seria uma dose menor para tentar diminuir o efeito colateral.
Sim.
Eu já vou dar o spoiler, deu certo. Para alguns casos, a gente pode usar uma dose menor, né?
Uhum.
Então, não todos os cânceres de mama, mas alguns tipos de doença, a gente utiliza uma dose menor. Então, a gente pode estar usando, quando tem experimentação,
uhum.
a gente pode estar sendo submetido a um tratamento que talvez se comprove que ele não é tão bom.
Muito bem. Bom, o tempo voou aqui, Raul. Acho que esse tema merece até um outro programa, porque temos muitas perguntas, muitas participações chegando aqui. A gente quer agradecer a você, né, Axa, que está participando com a gente, acompanhando também pelo youtube.com/NovoTempoRádio. Diz aí, Axa.
Com certeza, Daniel. Inclusive, já quero até pedir, né, ao doutor Andrei que se coloque à disposição. Vamos já deixar marcado, doutor Andrei. Essa continuação, o senhor trouxe aí tantos viés aí sobre a pesquisa, né, para a gente continuar essa conversa no mês que vem, pode ser?
Mês que vem.
Pronto, fechou, gente.
A produtora intimando, viu, Raul, no ar aqui ao vivo. Ela fez isso, mas o nosso doutor André aqui já é um parceiro.
Se você quiser me convidar todo mês até o final do ano falar de pesquisa, eu falo. Tô aqui. Uma coisa que eu faço muito é falar. Eu tô bem tagarela. Você pode ter certeza que eu...
Isso é muito bom, né?
Ela trucou, ele pediu 6.
Muito bom, muito bom. Agora, doutor, para quem quiser acompanhar o seu trabalho também na internet, quais são suas redes sociais? Como é que o pessoal encontra o senhor também?
É a maneira mais fácil via Instagram, uhum. né? dr.andreiqueiroz_mastologista.
Uhum. Tá? O Andrei com I mesmo?
Andrei com I, Queiroz com Z.
Uhum.
Tá? Ali eu... Tem um link onde você pode acessar os locais onde eu atendo e onde que eu posso... E o material que eu boto lá também de muitas das nossas coisas aqui. A gente conversando vai aparecer lá também, então pode me encontrar na rede social.
Maravilha, maravilha. Muito obrigado, doutor, pela sua participação conosco também, mais uma vez. Meu grande amigo Raul Cantor e também aquele que deixa todo mundo feliz, com mais qualidade de vida também. Fala um pouquinho do seu projeto para quem quer emagrecer, né, Raul, com qualidade?
Beleza, beleza. Primeiro, obrigado aí, doutor. E que Deus continue te abençoando aí. Estamos esperando aí, então, o próximo mês. Eu vou deixar um verso bíblico aqui. Pesquisem, às vezes, por quê? Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. E para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, muito bem. Maravilha. E olha, vale a pena mesmo você buscar aí esse acesso com o Raul também, porque é muita qualidade de vida para você. E como o Raul diz nesse verso maravilhoso, né, para a gente pesquisar as escrituras, então pesquisa as escrituras, a gente quer te ajudar aqui, ó, entregando uma pesquisa, viu, doutor? Aqui, ó, essa pesquisa também comprovada, porque é ao que a palavra de Deus diz. A revista Eventos Finais é para ajudar você a compreender o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer. Por isso, peça a sua revista Eventos Finais. Vamos enviar para você gratuitamente. A Axa tá boazinha. Ela já liberou mais 100, porque as primeiras 100 já foram. Então tem mais 100 revistas para você aqui, para você que pedir agora. Mas peça agora pelo nosso WhatsApp. Anota aí, ó. 12981510081. 12981510081. Basta você dizer eu quero e a gente manda de graça para você, tá? Eu falei que já tem mais 100, mas já vai aqui, ó. Rapidamente a gente vai ver aqui os númerozinhos caindo. Mas vai lá, peça a sua agora, tá bom? 12981510081. 0081. Nós enviamos para sua casa, em qualquer lugar do Brasil, escrita pelo nosso querido pastor e doutor Felipe Amorim, que é um pesquisador também, nato sobre o assunto. Nós queremos enviar este presente da Novo Tempo, patrocinado pelos Anjos da Esperança, tá bom? Vida e Saúde vai ficando por aqui, mas na segunda-feira está de volta. Ótimo fim de semana para você. Continue ligado com a programação da sua Novo Tempo, a Voz da Esperança. Vem aí, Patrícia Mater, para deixar você bem informado. E na sequência tem Clube da Música. O que, Axa? Alencar. O quê?
Hoje nós vamos estar aqui, ó, no Clube da Música.
Ah, no Clube da Música?
É.
Hoje? Cadê? Ah, playlist hoje de vozes de segundo tenor, tá bom? Solos de segundo tenor do Quarteto Arautos do Rei. Você confere já já aqui, então fique ligado com a gente, hein?